PAN. Quem vota contra? PS, PCP e Bloco de Esquerda. Abstém-se o LIVRE. A proposta foi rejeitada. Seguimos para a votação da proposta 1041-C2, apresentada pelo PSD, de aditamento de um novo número 3 do artigo 179. Quem vota a favor da proposta? PSD, Chega, Iniciativa Liberal e PAN. Quem vota contra? PS, PCP, Bloco de Esquerda e LIVRE. Não há abstenções a registar. A proposta foi rejeitada. Votamos agora a proposta 589-C da Iniciativa Liberal, de um aditamento do artigo 179-A, implementação das unidades de saúde familiar modelo C. Quem vota a favor da proposta? PSD, Chega, Iniciativa Liberal e PAN. Quem vota contra? PS, PCP, Bloco de Esquerda e LIVRE. Não há abstenções a registar. A proposta foi rejeitada. Passamos agora ao artigo 191-A, com a votação da proposta 780-C, apresentada pelo Chega, aditamento de um artigo 191-A, redução temporária da taxa de portagem na autoestrada A22. Quem vota a favor desta proposta? Chega e Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS. Quem se abstenha? PSD, Iniciativa Liberal, PCP, PAN e LIVRE. A proposta foi rejeitada. Artigo 192-A, votação da proposta 781-C, apresentada pelo Chega, aditamento de um artigo sobre apoio para compra de garrafas de gás butano e propano. Quem vota a favor da proposta? Chega e Bloco de Esquerda e PAN. Quem vota contra? PS. Abstém-se o PSD?
Voto contra, peço desculpa, Sr. Presidente.
Portanto, votam a favor, Chega, Bloco de Esquerda e PAN. Votam contra o PS, o PSD. Abstenham-se a Iniciativa Liberal, o PCP, o LIVRE. A proposta foi, portanto, rejeitada. E assim terminamos o nosso período de votações das normas avocadas. Vamos iniciar o número 3 da nossa ordem do dia, continuando a discussão na especialidade. A deputada Isabel Meireles pediu a palavra. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente, só para dizer que não me consegui registar.
O senhor deputado, eu perguntei por bancada, no momento apropriado. O senhor deputado Hugo Pires?
Para a mesma situação, senhor Presidente.
É a mesma resposta, senhor deputado.
João Azevedo, a mesma situação.
Não percebi o que disse.
João Azevedo, a mesma situação.
É a mesma resposta, senhor deputado. Vamos então iniciar o número 3, continuando a discussão na especialidade. Só uns segundos para a mesa dispor das intervenções já inscritas.
Não, por acaso há algum...
O primeiro pedido de palavra que a mesa tem registo incide sobre o artigo 202-A, controle e fixação de preços, e para o efeito dou a palavra... Para o efeito, esperamos um pouco. Sr. Deputado Bruno Dias, se prepare mentalmente para usar da palavra. Não. Sr. Deputado Bruno Dias, faça favor.
Sr. Presidente, eu peço desculpa. Eu peço só um pequeno compasso de espera. Eu tenho a intervenção preparada, é só mesmo alguns segundos para poder...
Sim, senhor, vamos esperar
peço
tranquilamente.
Desculpa.
Faça favor.
Está aqui.
Se o grupo parlamentar do PCP preferir, e se ninguém fizer interpelações ao Presidente da Mesa por incumprimento do regimento, nós podemos avançar para outros artigos e voltar atrás.
Senhor Presidente, eu creio que, se o Senhor Presidente assim preferir, podemos fazer dessa forma. Estou à sua disposição, pode passar então para...
Então, Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O escândalo que se está a passar com os preços dos combustíveis é exatamente o que o PCP avisou que iria acontecer. Ao intervir apenas nos impostos, e mesmo assim de forma limitada, excluindo componentes importantes da carga fiscal, e principalmente ao deixar os preços sem qualquer controlo, completamente à mercê dos grupos económicos, desde logo das petrolíferas, estava-se mesmo a ver que o resultado era este. Aquilo que o PCP coloca relativamente a esta matéria é que os preços não param de subir, o desconto no imposto já foi comido pelos aumentos dos combustíveis e com isto anda o Estado a subsidiar o lucro privado que estes grupos amassam aos milhões. Claro que para a direita estava tudo muito bem assim e até queriam ir mais longe com a fatura da crise a ser paga pelos mesmos de sempre. Mas a questão que se coloca é se o Governo e o PS vão manter a sua atitude de ignorar as verdadeiras causas deste problema. O que vai, afinal, fazer o PS? O que é urgente é avançar de uma vez por todas com medidas de controlo dos preços dos combustíveis. Ter a coragem política de enfrentar o poder económico e impedir a especulação de quem continua a ganhar com a crise. Mas também acabar com injustiças inaceitáveis na carga fiscal da fatura energética dos portugueses. Acabar com a dupla tributação de IVA sobre ISP, com o adicional de ISP, baixar o IVA da eletricidade, do gás natural, do gás de botija, defender os consumidores com a tarifa regulada. Se o lucro da Galp foi de 457 milhões de euros em 2021, e tendo em conta a informação da ENSE de que foram as margens que explicaram o aumento de preços, então é da mais elementar justiça que sobre... que em relação a esse sobreganho obtido num período de enormes dificuldades para a maioria dos portugueses e das micro, pequenas e médias empresas, seja devolvido aos consumidores através de um mecanismo como o que o PCP propõe. Senhores deputados do PS, não é por falta de aviso nem por falta de proposta. Esta Assembleia tem a oportunidade de avançar com uma resposta efetiva, consequente aos problemas que o país enfrenta nesta matéria e pode fazê-lo aprovando as propostas do PCP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre este mesmo artigo, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Dias, ouvi com atenção a sua intervenção e constatei que, afinal, a proposta que o PCP apresentou da alteração não é um lapso, é mesmo o Sr. Deputado persiste nesse mesmo lapso. Ou seja, o Sr. Deputado veio aqui à Assembleia da República propor a revogação da portaria de 2016 que, na altura, aumentou as taxas unitárias de ISP em 6 cêntimos. Senhor Deputado, daí para cá, as portarias que publicámos sobre a matéria diminuíram o ISP em 21,1 cêntimos no gasóleo e em 24 cêntimos na gasolina. Por isso, Senhor Deputado, penso que para o bom esclarecimento e o bom andamento do debate, seria bom que o PCP retirasse essa proposta, porque o adicional não foi só revertido em 6 cêntimos, foi 4 vezes mais do que aquilo que tinha sido aumentado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sobre o mesmo artigo, o Sr. Deputado Bruno Dias deseja intervir. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, eu queria só perguntar ao Sr. Secretário de Estado se o Governo assume o compromisso de eliminar o adicional de ISP. Muito obrigado.
É um pedido de esclarecimento. O Sr. Secretário de Estado, para responder, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, o adicional de ISP que existe é o adicional de ISP que está alocado ao Fundo Permanente Florestal, Sr. Deputado. Se é esse que o Sr. Deputado quer revogar, Sr. Deputado, da parte do Governo, nós não vamos revogar o adicional que reverte para o Fundo Permanente Florestal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Deputado Bruno Dias deseja intervir sobre o mesmo artigo e eu creio que é do interesse do debate político que assim suceda. Não tive tempo de consultar o regimento, mas confio na benevolência das bancadas. O deputado Bruno Dias tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma segunda intervenção sobre esta matéria, apenas para sublinhar que o PCP continua a insistir que a questão central é de que a diminuição de impostos é uma questão necessária, mas não suficiente. A questão central é o controle dos preços e é aquilo que é combater a especulação que está a acontecer nesta matéria. Mas registamos que, apesar de receitas consignadas, o esforço que podia ser feito para baixar a carga fiscal, o Governo recusa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para continuar esta interessante troca de pontos de vista, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que a solicitou.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, Sr. Deputado Bruno Dias, para clarificar. O adicional de ISP que existe foi criado num governo do PSD-CDS, que era Primeiro-Ministro o Dr. Durão Barroso. Esse adicional de ISP está consignado ao ordenamento das florestas e o Governo mantém a intenção de ter esse adicional de ISP e penso que o PCP também. A única coisa que gostaria de esclarecer o Sr. Deputado Bruno Dias neste momento e para reforçar aquilo que é o compromisso do Governo é que o Sr. Deputado ou qualquer português que vá hoje à bomba de gasolina para abastecer combustível, gasta menos 29 cêntimos por litro de gasolina e menos 26 cêntimos por litro de gasóleo só pelas medidas de alívio fiscal que o Governo tomou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O próximo pedido de palavra foi pedido a propósito do artigo 205, Políticas Públicas de Habitação. Pelos seus deputados Rui Tavares e Maria Begonha, tem, portanto, a palavra o seu deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos a deixar que em Portugal se crie uma grave fratura geracional e social na propriedade de habitação própria. Ao mesmo tempo que investimos em políticas de arrendamento, que o Livre apoia, a verdade é que agora existe uma situação em que quem tem posses próprias familiares pode comprar casa e quem as não tem neste momento não consegue comprar casa, o que significa mais à frente na vida não estar já com o capital próprio de ter uma casa que permite uma troca quando a família cresce, que permite uma hipoteca se for necessário para fazer face a reveses da vida ou a financiar um projeto, basicamente cria uma distinção social e geracional que nós devemos combater. Dizem-me, é verdade que houve políticas de crédito para compra de casa que no passado podem ter ido longe demais, mas não podemos fazer pagar as gerações atuais pelos excessos das políticas passadas. Por isso, o Livre propõe a criação de um fundo ajuda de casa que se destina que as classes médias e baixa, na compra de primeira casa e na tentativa de controlo dos preços especulativos, ou seja, com tetos, possam participar de um fundo em que o Estado entre na compra de casa com as pessoas e que, até um período de 5 anos, esse dinheiro seja devolvido ou pague um juro ou vá sendo amortizado e, de qualquer forma, assim, abastecendo o próprio fundo para ajudas futuras, para que não voltemos a ter, no futuro, uma fratura grave que vai, evidentemente, basicamente, dizer às nossas classes médias e baixas que, para vocês, não há a possibilidade sequer de aceder ao crédito para compra de casa própria, só os ricos é que podem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Maria Begonha, do PS.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. A habitação foi o direito fundamental de vocação universal e indispensável à construção de um pleno Estado social mais ignorado pela democracia. Perdemos muito tempo no espaço europeu e no nosso país sem dar prioridade ao acesso à habitação, que é hoje uma das causas de maiores entraves a uma vida com dignidade, ou com melhores condições de vida, ou mesmo limitando ou impedindo as gerações mais novas de concretizar os seus projetos de vida livremente. Há gerações